Com a ajuda de Hashem, a personalidade da Torá de hoje é o Rabbi Nachman de Breslav. Rabbi Nachman de Breslav nasceu no primeiro dia de Nissan de 5532, que seria o ano de 1772 da Era Comum, e faleceu no dia 18 de Tishrei de 5571, que seria o ano de 1810. Rabbi Nachman era neto do Baal Shem Tov, filho de uma filha do Baal Shem Tov, a Adel, e ele nasceu em Medibush, a cidadezinha de Medibush, que fica na Polônia. Hoje em dia, naquela época, hoje em dia é Ucrânia. E ele faleceu, nós vamos ver, ele faleceu em Uman. O Rabbi Nachman acabou desenvolvendo uma chassidut nova. Lembrando que o Baal Shem Tov foi aquele que iniciou o movimento do chassidismo, e depois dele, os discípulos dele, cada um pegou e desenvolveu de uma forma um pouquinho diferente, com algum detalhe diferente, ou dando ênfase em alguma das coisas. E assim se criaram muitas chassiduyot. O Reb Nachman não teve um mestre assim muito definido, um mestre dele. E ele aprendeu muito com o avô dele, aprendeu com tios dele. E ele acabou desenvolvendo o método que ele enxergava ser o melhor método para as pessoas poderem servir a Hashem, se aproximarem de Hashem. E nessas, ele inclusive acabou viajando para Israel. Em 1798, ele viajou para Israel. E ele chegou em Haifa, no porto, era a véspera de Rosh Hashanah. E lá ele passou Rosh Hashanah. E depois ele foi para Tveria, onde tinha já um centro de Hassidim, alunos do Baal Shem Tov. Ficou mais ou menos meio ano. Ele visitou Tzfat, mas ele não foi para Yerushalayim. Depois, ele, quando quis voltar, teve problemas para poder voltar por conta do Napoleão. Mas no final das contas, ele acabou chegando finalmente de volta na Ucrânia. O Reb Nachman enxergou essa visita para Israel como algo que mudou totalmente a sua visão. E por isso, ele até dizia para que os discípulos levassem em consideração o que ele está ensinando depois da visita de Israel. E tem várias frases que ele falava, como: todo lugar que eu vou para Israel. E quem esquecer, quem quer ser um Yehudi, quer ser um judeu, só é possível por intermédio da terra de Israel. Acabou ficando realmente muito encantado com a terra de Israel. Depois, ele acabou passando por uma cidade onde teve problemas com o rabino local. O Reb Nachman nem sempre é muito bem visto nos lugares por conta da sua forma de pensar e do método dele, da ideologia dele. E acabou dando problemas graves lá, até que no final ele acabou indo para Breslav. e finalmente ele chegou em Breslau. Lá ele teve uma yeshiva e muitas pessoas começaram a se juntar e aprender dele esse caminho que ele tinha a indicar. E mais tarde ele ficou doente, ficou com tuberculose e ele acabou tendo que ir para Lvov para se tratar. E aí nessas ele ficou sabendo que a casa de estudos dele em Breslau pegou fogo e a casa dele também teve um incêndio. E ele então acabou mudando para Uman, onde ele faleceu e lá está enterrado. Dizem os seus discípulos que ele prometeu quem vier no túmulo dele e falar 10 capítulos de Tehilim específicos que ele falou, ele vai fazer o possível para essa pessoa conseguir ter um bom comportamento e fazer tshuva e etc. Então, por isso, muitas pessoas fazem isso e vão até Uman para rezar no seu túmulo. Até que eles falam que ele falou isso fazendo na véspera de Rosh Hashanah. Então, por isso, a véspera de Rosh Hashanah tem muitas pessoas que viajam. É realmente uma coisa incrível a quantidade de pessoas que viajam para Uman e acabam tendo que passar Rosh Hashanah lá. Faz parte do pacote, não tem como voltar. E por isso é uma coisa famosa aí e muita gente que viaja para Uman. Quando o Reb Nachman já estava bem mais velhinho, entre aspas, porque ele faleceu muito jovem, ele estava no fim da vida, ele estava já doente, ele passou a, em vez de dar discursos e falar, não era bem filosofia, que era o que ele falava, mas assim, discursos mais de sermão, ele resolveu contar histórias. Histórias inventadas, eram tudo parábolas assim muito, muito bem produzidas, não é aquela parábola curtinha que nós conhecemos, são histórias bem, bem criativas. E ele dizia que as pessoas não estão mais para ouvir sermões, e quando você fala assim com uma história, a mensagem vai ser muito mais bem transmitida. Não é à toa que o Rav Nachman dizia que as pessoas falam que as histórias fazem dormir, mas eu digo que as histórias despertam os corações. E pouco tempo depois que ele estava em Uman, ele acabou falecendo. Como nós falamos antes, ele viveu pouquíssimo tempo, ele viveu 38 anos. Ele nunca nomeou algum sucessor para a sua dinastia. E por isso, embora ele tinha vários alunos, e alunos muito próximos, nenhum deles virou Rebbe no lugar dele. Apenas continuaram e seguiram com a sua filosofia de vida. E até hoje, assim é Hassidut Breslau. Hassidut Breslau não tem um Rebbe, mas considera o Rebbe deles Rebbe Nachman. O que tem são grandes rabinos que dirigem comunidades. O que não deixa de ser meio Rebbe, mas não é. Eles não consideram Rebbe. Tem vários tzadikim, não é, dos Breslauers. E eles dão brachot e tal, aconselham as pessoas, mas assim, eles não têm uma filosofia deles específica, e sim, eles seguem exatamente a filosofia de vida do Rabbi Nachman de Breslau. Portanto, talvez notasse, entre parênteses, sem querer, Deus nos livre, ferir ninguém, mas é importante saber que nós já falamos um pouco sobre a filosofia dele, mas é importante saber que existe a Hassidut Breslau que são pessoas muito sérias e que fazem todas as coisas de acordo com a lei, porque ele inclusive exigia isso, que fosse feito tudo direitíssimo, sem uns jeitinhos. Entre os Hassidim, de uma forma geral, tem algumas coisas que tem algum... Por exemplo, vou dar um exemplo, muitos Hassidim, não são todos Hassidim, os Hassidim dizem, se você vai rezar melhor, rezando mais tarde, mesmo que já passou o horário que a princípio deve se rezar, já que você vai rezar melhor e vai ter Kavaná melhor, então você pode. Breslov não é assim. Tem horário para rezar, tem horário para rezar, não pode passar desse horário. Então tem assim uns pontos que ele justo era muito Caxias. E então, essa Hassidut Breslov. Existem, hoje em dia, muitas pessoas que se consideram Breslov. São pessoas que estudam a filosofia Breslov. E muitos deles acabam pegando mais a parte, assim, a parte, como dizer, a parte assim mais do oba-oba de Breslov. Eles se consideram Breslov. Não quer dizer que são Breslov. E não quer dizer que eles estão seguindo de acordo com a linha do Rebbe Nachman de Breslov. Põe kippá escrito nananar. E tem todo esse negócio aí que é uma história muito posterior. Que não sei exatamente se tem mesmo fonte ou não. Não faz diferença, mas... e ficam dançando e pulando. É bonito, tá? Mas não é, isso não é Breslov. Isso são pessoas... que pegaram algumas partes de Breslov e se consideram Breslov. Hassidut Breslov é uma coisa totalmente diferente. Tem vários lugares em Israel onde tem comunidades de Breslov. Por exemplo, em Tzfat tem uma comunidade grande de Breslov. Em Yerushalayim também tem algumas comunidades de Breslov. São comunidades sérias, são Hassidim. E fazem tudo de uma forma assim... não ficam no farol dançando. Eles têm a sua vida. Isso só é diferente, não que essas pessoas, Deus os livre, tenham algum problema, mas não é exatamente a linha de Breslov. Quais que são exatamente a... Não dá para ver tudo, mas quais são os pontos principais da Hassidut de Breslov? A primeira coisa, o Rav Nachman era contra que as pessoas estudassem filosofia. E por isso ele era contra que se estudasse, por exemplo, Guia dos Perplexos, do Rambam, do Maimonides. Ele dizia, não é para se meter nessa parte de filosofia. As pessoas vão ficar confusas se meter em filosofia. Não se mete nisso. Então, isso faz parte da linha dele. O que sim, o Rav Nachman dizia que as pessoas devem se alinhar à fé mais pura e mais simples em Hashem. E a pessoa deve, inclusive... ter um tempo, todo dia, onde ele se fecha e ele conversa com Hashem. E fala abertamente, de forma assim, como entre aspas, né, como dois amigos. Quer dizer, com uma linguagem simples. Fala para Hashem aquilo que você quer falar para ele. E se abre com ele. Isso é uma das coisas que o Rebbe Nachman... pregava. Além disso, como nós falamos antes, ser muito caxias e seguir exatamente o que diz a Halakha. Até dizia que alguma frase, algo como você pode até mudar as minhas palavras ou acrescentar as minhas palavras, alguma coisa assim, mas não encoste nem um pouquinho numa lei do Shulchan Aruch, do Código de Leis. E também um outro ponto que ele pregava muito, era a importância da alegria no serviço a Hashem e jamais desistir. E daí saem algumas frases famosas dele. Uma delas inspirou uma música que ficou famosa. Que ele diz, saiba, que isso está escrito no livro dele, saiba que a pessoa precisa passar numa ponte muito, muito estreita, mas o principal é que ele não fique com medo. Dessas palavras saiu aquela famosa música
כל העולם כולו גשר צער מאוד, גשר צער מאוד, והייקה, והייקה.
Saiu dessas palavras, fizeram um pouco modificado do que está escrito no livro, mas também a outra frase famosa dele, que é mitzvah gdolah liot besimcha tamid, uma mitzvah, a pessoa estar sempre alegre. Uma outra frase famosa dele é que não existe yeush ba'olam klal, além yeush ba'olam klal, não existe desistência no mundo de forma alguma. Ele pregava muito esse lado. É interessante que o próprio Reb Nachman sofria de depressão. E talvez esse é um dos motivos que levou ele e motivou ele a pregar tanto a importância da pessoa se alegrar e não desistir. Interessante isso, porque normalmente as pessoas pensam, quando ouvem Breslov, as pessoas já pensam naqueles caras pulando e cantando e tal. Em Israel tem de monte desses e ficam com carro alegórico ou mesmo carro particular, põe música super alta e fica pulando nos faróis para alegrar as pessoas. E aí a pessoa pensa, ah, Reb Nachman devia ser aquele cara super alegre. Não exatamente. Não é exatamente assim que ele era, mas ele se forçava. Se forçava a ficar alegre. Porque é um ponto muito importante a pessoa ficar alegre no serviço. Hashem, como a própria Torá fala sobre isso. Também ele falava sobre as pessoas não confiarem tanto em médicos e talvez, eventualmente, nem procurar médicos. Ele dizia que a medicina é uma coisa subjetiva. E ele falava que tem que ter fé em Hashem, pedir para Hashem ajudar a pessoa a ter cura e se tratar. Muito bem, os livros que o Reb Nachman escreveu, na verdade, ele escreveu os livros, quem escreveram foram os alunos. Um deles saiu ainda em vida e ele inclusive corrigiu pelo menos parte do livro, que é o livro Likutei Moharan. Likutei Moharan são os coletânea do Moharan, quer dizer, o Reb Nachman. Foi escrito por um aluno dele, e esse é o principal da filosofia de Breslov, está lá. Depois tem um livro chamado Sefer Hamidot. Ele se baseou nos nossos mestres e trouxe frases de efeito dos nossos mestres. Existe um livro chamado Sipurei Maasiot, que são as historinhas que nós mencionamos antes. Isso foi escrito depois que ele faleceu, mas compilaram as histórias que ele contava. E tem vários outros livros. Existem, de fato, muitos livros foram escritos baseados nos ensinamentos do Reb Nachman. E, como nós falamos, ele faleceu em Uman e está enterrado lá na Ucrânia. Já ouvi uma vez alguma coisa que tem quem diga que depois acabaram levando ele para ser enterrado em Israel, e por isso tem aqueles que dizem que está em Israel, tem aqueles que falam que está em Uman. Obviamente que a prefeitura de Uman e o governo da Ucrânia não querem de jeito nenhum nem pensar que alguém leve embora de lá, porque é um ponto turístico que traz muito dinheiro para aquela cidade. Mas, enfim, isso fica meio em aberto. Quem tem a razão onde que ele ficou enterrado, de fato, se ele está lá ou se em algum dado momento levaram ele embora de lá. Então, isso é basicamente a história do Reb Nachman. Ele tem muitas frases de efeito também, frases hassídicas. E principalmente o grande legado dele é essa alegria que nós temos que ter quando nós servimos a Hashem.